Nós sabemos que Deus prometeu que todo que depositar sua esperança nele não será envergonhado. E o Senhor Jesus diz em Mateus 7, versículo 24, portanto, todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa é uma afirmação maravilhosa que o Senhor fez, e sabemos que não se trata de palavras vazias, mas é o próprio Senhor que está falando aqui. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é dito aqui que não devemos apenas ouvir as palavras de Deus e depois ir embora, mas fazer o que o Senhor diz. Que ajamos de acordo, que atuemos de acordo. E então ele compara essa pessoa a um homem sábio que não construiu sua casa sobre a areia, mas sobre a rocha. Irmãos e irmãs, de que nos serve, ou de que serve alguém, se ele somente ouve a palavra e, no entanto, no seu coração rejeita ou não quer crer o que o Senhor disse? Nós não estamos aí para deixar que a palavra de Deus passe por nós, mas estamos aí e somos eleitos para crer em cada palavra que Deus deu, e isso de todo o coração, e também que hajamos de acordo. E está escrito aqui que tal homem é comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre um alicerce rochoso. Nós sabemos quem é essa rocha: Jesus Cristo. Nós construímos nossa casa nesse terreno rochoso. Nós edificamos nossa fé, nós depositamos nossa confiança nessa rocha, no nosso Senhor Jesus Cristo. E vocês sabem, ele então diz que quem recebe sua palavra dessa forma, quem crê dessa forma e age de acordo, então aconteça o que acontecer, se a casa for construída sobre essa rocha dessa forma, então está dito, então caiu a chuva, vieram as torrentes de água, sopraram os ventos e atingiram aquela casa, mas ela não desmoronou, pois estava alicerçada na rocha. Isso é algo maravilhoso. Então, pode vir o que quiser. E eu penso que nós temos suficientes casas como essas nas Santas Escrituras, se quisermos colocar dessa forma, que foram fundadas sobre a rocha. E a chuva veio e os ventos sopraram, mas a casa não desmoronou, porque foi construída sobre uma rocha sólida. E o Senhor Jesus, ele proclama essas palavras aqui para que nós também possamos construir nossa casa sobre o alicerce da rocha, para que possamos depositar nossa confiança e fé nele total e plenamente. Que mesmo que a chuva torrencial caia e os ventos soprem, que não desmorone, mas que fique em pé. E podemos dizer, só permanecerá em pé se estivermos alicerçados nessa rocha. Então, nada será capaz de destruir essa casa. Nada, de fato nada. Nem mesmo uma bomba nuclear. Ninguém será capaz de destruir uma casa assim. Irmãos e irmãs, não é esse um chamado glorioso de nosso Senhor, como ele disse aqui ao seu povo, aqui, mas a única condição é que devemos ouvir sua palavra e agir de acordo com ela. Isso é muito importante, amados irmãos e irmãs, especialmente nesses últimos e sérios tempos. Mas nós somos gratos a Deus por podermos vir, por podermos ouvir e por podermos também crer. E nós sabemos que ninguém será envergonhado que confia no Senhor. Às vezes pode parecer que tudo conosco já tenha passado, acabado, mas vocês sabem, sempre parecia como se já estivesse tudo acabado. Mesmo quando o Senhor foi pregado na cruz, parecia que tudo estava acabado, como se tudo tivesse sido em vão. Mas não foi assim. Só então Deus seguiu em frente, foi justamente que começou lá. Às vezes pareça assim, até mesmo na vida dos apóstolos, parecia que um e outro, eles foram presos, e isso e aquilo os atingiu, como se Deus tivesse perdido a vitória. Mas não, ele segue em frente como vencedor. E somos muito alegres e gratos por isso. Nós damos a Deus a honra também nessa manhã. Então está adiante aqui. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. É isso aí. Esse é o oposto do que lemos no início. Irmãos e irmãs, que seja assim conosco, que mantenhamos a fé, que guardemos a palavra e que também ajamos de acordo com ela e não a neguemos. Que Deus continue a nos ajudar nessa manhã. Eu tenho certeza que Ele tem também nessa manhã muito a nos dizer a partir da sua palavra, mas queremos levar sua palavra aos nossos corações, queremos crer nela e ir em frente e agir de acordo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos nos levantar para a oração conjunta. Fiel Deus, nós te agradecemos novamente nessa manhã do fundo dos nossos corações por tua presença, ó Senhor. Nós te agradecemos pelas preciosas músicas, nós te agradecemos por tua palavra. Senhor, nós queremos ouvir a tua palavra e agir de acordo com ela. Senhor, tu vês, nós somos seres humanos esquecidos, somos humanos fracos, Senhor. Não somos capazes de fazer nada por nossa própria conta. Mas, Senhor, tu prometeste que podemos nos chegar a ti na fé e que tu nos fortalecerás, que nos guiará e que tu nos conduzirás, Senhor. Por isso, pedimos a ti nessa manhã, Senhor, intimamente, fiel Senhor, ajuda-nos que tu possas nos ensinar a ter fé, Senhor. Ensina-me a crer, ensina-nos a suplicar, Senhor. Salvador, estamos diante de ti e pedimos que não estejas longe, mas que estejas perto de nós nesta hora da manhã. Eu peço, Senhor fiel, abençoe meus irmãos, abençoe minhas irmãs, abençoe todos os que vieram. E eu peço, abençoe meu irmão que traz a tua palavra, Senhor, e que distribuirá a tua palavra para nós. Esse é o meu pedido e o meu anseio, Senhor, que também os nossos corações estejam abertos diante de ti, Senhor, para que possamos recebê-la e agradecer a ti, Senhor, do fundo dos nossos corações. Aleluia! Ao teu glorioso e santo nome de Jesus. Amém. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor por podermos estar aqui para adorar, ouvir a palavra e nos deixar abençoar. Cada palavra fala conosco, atravessa-nos e nós nos perguntamos se ela se aplica à nossa vida e se é o caso afirmativo, que efeito tem? A palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. E como lemos aqui, portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, O tempo para interpretação acabou. Chegou a hora de fazer o que o Senhor ordenou. E com essa ação, a palavra de Deus é confirmada. Logo após essas palavras, está escrito: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou com o seu ensinamento, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Por trás do que nos foi lido aqui hoje, na introdução, estão essas palavras de que o Senhor ensinava de forma bem diferente dos escribas e que seu ensino era feito com plena autoridade divina, bem diferente dos escribas. Eles ensinavam assim como eles pensavam, mas ele ensinava divinamente. Ele ensinava de acordo com a verdade. E também as palavras de fé que já foram ditas também nos fazem bem a todos nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. E por meio da fé seremos vitoriosos. Eu imediatamente procurei a palavra do profeta Isaías. Lá está no capítulo 26, Isaías 26, versículo 2: abri as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Tu conservarás com salvação aquele cuja mente está firme em ti, com salvação, porque confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Até aqui essa palavra. Nós ouvimos da rocha que uma pessoa que ouve a palavra de Deus e age de acordo com ela é como alguém que construiu sua casa sobre a rocha. E aqui nos é dito: confie no Senhor para todo sempre, pois em Deus o Senhor vocês têm uma rocha eterna. Assim, vemos que uma escritura está inserida em outra e que Deus falou tanto aqui quanto ali. Também isso não pode ser ignorado, o que está escrito aqui: tu abençoas um coração firme com salvação, porque ele está cheio de confiança em ti. Nós não temos confiança em mim, em você, em nós, mas nós depositamos nossa confiança nele que falou, que agiu e que se revelou. Deus conceda a você um coração firme. Paulo escreveu em um lugar que o nosso coração se torna firme, o que acontece por meio da graça. E Deus abençoa um coração firme. Ele o abençoa com salvação. Com salvação. Por quê? Porque está cheio de confiança nele. Um coração firme está cheio de confiança no Deus vivo. Eu desejo para mim ter tal coração que esteja sempre cheio de confiança nele. E então temos nele uma rocha eterna. No capítulo 28 do profeta Isaías, estão também palavras semelhantes, isso a partir do versículo 16. Portanto, assim diz Deus o Senhor: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada como uma rocha. Quem crer nela não será envergonhado. Vemos que Deus o Senhor falou pela boca de seus profetas e anunciou o que mais tarde se tornou realidade. E nós podemos depositar nossa confiança nele e a nossa confiança colocar nele. Aquele que crê não será envergonhado. Quem crê em quem? Quem crê no quê? Aquele que crê em Deus e naquilo que ele disse. Em todos os anos anteriores, as pessoas se sentaram sob a pregação e aqueles que pregaram o que eles entenderam sobre a palavra de Deus. E os outros que ouviram isso também tinham seus próprios pensamentos e puderam fazer talvez seus próprios pensamentos, mas todos esses tempos acabaram. Deus falou e nós estamos sentados aí para ouvir o que o Espírito tem a dizer às congregações. Não para formar nossos próprios pensamentos sobre o falar de Deus, mas para receber os pensamentos divinos que, através do seu falar, já são anunciados em sua palavra. E então, pela graça, sermos capazes de agir de acordo. Na noite passada, já nos referimos brevemente que estamos vivendo em um tempo no qual Deus dirige sua palavra diretamente à congregação e nós indicamos que agora é mais importante do que nunca ouvir atentamente o que Deus falou. E então, as tempestades podem chegar. Eu gostaria que pudéssemos ter cantado o hino: os ventos estão assoprando, que venham as tempestades e as ondas se choquem. Deus cuidará que todos os que se apoiam, estão fundados nele, fiquem firmes. Aconteça, venha o que vier, quem está alicerçado sobre esta rocha e quem é que ouve a palavra e age de acordo com ela? Essa é uma resposta muito clara e sem erro. Ninguém precisa se perguntar: sim, quem são essas pessoas? O que o Senhor disse uma vez quando vieram a ele e disseram: sua mãe e seus irmãos estão procurando por você, eles estão aqui. Ele olha para a multidão e faz a pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele mesmo dá a resposta: todos os que fazem a vontade de Deus, esses são minha mãe, esses são meus irmãos. O que foi isso? Eles lhe trouxeram a questão do ponto de vista terreno, mas ele a devolveu espiritualmente. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. E quando oramos no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, deve ser um desejo de coração que Deus possa fazer sua vontade por meio de nós. Porque para isso é que, afinal de contas, estamos aqui. Às vezes, assumimos algo com boas intenções, mas talvez tenhamos que mudar nosso plano. Mas Deus não muda seu plano. Com Deus, tudo está indo de acordo com o planejado. E por isso somos muito, muito gratos. Talvez eu queira comentar aqui que, como vocês sabem, eu já deveria estar a caminho, mas duas ou três coisas provavelmente não deixaram ser possível e eu estou descansando nisso como nunca antes. Pelo contrário, estou até feliz com isso. Isso teria sido impossível durante todos esses anos, dado a minha natureza, porque eu sempre quis manter minha promessa e agora as coisas aconteceram de uma forma que eu estou aqui. E eu creio que Deus dirige e orienta tudo. E como foi dito, eu descanso plenamente nisso. Certamente, em nosso coração, carregamos o desejo de oferecer a gloriosa Palavra de Deus mais uma vez a toda a humanidade. Sem misturas, claramente e puramente, queremos levar à população da Terra a Palavra do Senhor. E assim, deixamos tudo de lado. Ele é capaz, do nada, fazer algo muito grande. E talvez todas essas formas de humilhação sejam para que Ele possa ser glorificado. Uma coisa está em meu coração. Não queremos mais ser uma bola de brinquedo das circunstâncias, mas queremos que Deus seja o Senhor da situação e que Ele se revele entre o seu povo e que o inimigo perca todos os direitos em alma, corpo e espírito, e que Deus possa se glorificar e se revelar. Quem ouve a palavra de Deus e age de acordo com ela é como um homem ou uma pessoa que construiu sua casa sobre a rocha. Eu quero pertencer a estes, e todos nós queremos pertencer a estes, pela graça. Ontem, eu já tratei parcialmente da carta circular, essa palavra preciosa que foi dirigida à congregação. E não faremos nenhuma outra coisa e não passaremos ao largo disso, a não ser enfatizar as coisas que Deus enfatizou, dar valor ao que Deus valorizou, dizer o que Ele disse. Eu penso que foi o irmão Rus que na oração disse que a graça deveria ser dada para a distribuição do alimento. E nesse pensamento me veio imediatamente também o segundo pensamento, não sobre a interpretação do alimento, mas sobre a distribuição do alimento. E essa é uma diferença muito grande. Interpretar e explicar é uma coisa, distribuir é outra. E também compreendemos que não podemos servir o povo de Deus com um prato frio. Já tem que estar embutido de fogo divino. O que serve hoje a todas as pessoas que podem falar sobre o alimento e que não passa nada além de um prato velho, frio, no qual ainda faltam algumas coisas? Deus quer um cardápio completo com tudo o que acompanha e tem que ser, de fato, quente. Deus quer colocar fogo na congregação, na pregação, na palavra, para que não permaneçamos frios ou mornos, mas como está escrito, ó, que fosses frio ou quente, mas como és morno, tenho que te cuspir da minha boca. Deus quer acabar com toda mornidão e Ele o fará. Tem que surgir uma congregação que, como os primeiros cristãos, estavam atravessados pelo amor de Deus e acendidos pelo fogo divino. E já tratamos disso ontem, nessa palavra, a congregação. E eu me pergunto quantas pessoas ainda se deixam ainda ser abordadas nesse tempo, quantos foram desviados do caminho e não têm mais acesso ao que Deus quer dizer à sua congregação nesses dias. O início eu lerei apenas para mostrar a vocês que talvez todos nem tenham lido ainda a última carta circular, mas aqui o irmão Branham diz: certa noite, quando eu estava orando diante do Senhor, o Espírito Santo disse: pegue sua caneta e escreva. Quando a peguei, o Espírito de Deus me deu uma mensagem para a congregação. Isso basicamente é exatamente o mesmo que todos os profetas receberam. Eles estavam sentados aí, o Espírito do Senhor veio sobre eles, ou eles tinham um escriba e ditaram por inspiração, ou eles escreveram eles mesmos. Quando é dito aqui: pegue sua caneta e escreve. Quando a peguei, o Espírito de Deus me deu uma mensagem para a congregação. Eu digo hoje que todo aquele que pertence à congregação do Deus vivo ouvirá a mensagem que lhe é dirigida. E quem não a ouve é vítima de sua própria imaginação e a deixa passar por si. E aqui está adiante: com isso, eu a trago a vocês. Trata-se da palavra para a noiva. Isso também precisa ser enfatizado. João já havia dito naquela época: aquele que tem a noiva é o noivo. E o amigo do noivo ouve o grito de alegria da noiva. O que foi? Ele tinha a mensagem de preparação antes da primeira vinda do Senhor. E, se contemplarmos corretamente, foi um meio versículo no profeta Malaquias. E no último capítulo, ou em nossa Bíblia, temos apenas 3 capítulos. Em algumas Bíblias, Malaquias é dividido em 4. Aqui temos, talvez, 2 versículos pequenos, um inteiro e outro pela metade. Em Malaquias 3, versículo 1, temos um versículo inteiro. Aqui está, por exemplo: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Na verdade, isso é mais ou menos tudo o que foi dito sobre João aqui. E com base no que é confirmado no Novo Testamento, é Malaquias 4, versículo 6, a primeira parte também foi realizada por meio do ministério de João. Praticamente duas linhas de um versículo para um ministério tão poderoso que foi feito naquela época. E quando pensamos nisso, que em nosso tempo, praticamente a segunda parte de um único versículo e fará voltar o coração dos filhos aos pais. Se olharmos para um texto tão pequeno com olhos terrenos, diríamos: isso deve ser suficiente para uma tarefa tão grande? Sim, isso deve ser suficiente, pois nessas palavras está tudo resumido do que se trata para Deus no final dos dias, ou seja, enviar um profeta, restaurar a palavra e fazer com que o coração dos filhos de Deus seja trazido de volta aquilo que era no início. Não muito foi escrito, mas são grandes coisas que acontecem pela graça. Não depende de um longo capítulo. E quando lemos os profetas do Antigo Testamento, há longos capítulos escritos, e nesses longos capítulos está em algum lugar uma frase. E essa frase é profecia. É profecia. E se trata dessa única frase. Ela está incorporada em um capítulo inteiro. Nós podemos ser gratos a Deus que alguém foi enviado nessa última geração para encontrar esses pequenos versículos, esses meio versículos, e inseri-los no completo programa de Deus. Eu sou sincero, você e eu não teríamos conhecimento dessas escrituras que referem ao nosso tempo, não as teríamos encontrado. Quantas vezes lemos Zacarias 14, ao anoitecer haverá luz? Sim, nós o lemos no contexto em que normalmente está escrito, ou seja, que Deus se revelará ao povo de Israel. E agora nós reconhecemos que o paralelo entre Israel e a congregação foi tão importante para Deus que, em meio à profecia para Israel, que será cumprida no campo natural, está a profecia para o campo espiritual, a congregação. E quem viu e quem ouviu, todos nós poderíamos ter lido mil vezes, haverá luz ao anoitecer, e o que teríamos entendido com isso? Tanto quanto e tão pouco quanto antes. Graças a Deus que ele enviou uma mensagem à congregação. Mas justamente aqui, no que queremos mostrar ao povo de Deus, na última carta circular, que foi enviada com a última pregação, não apenas uma pregação, mas o irmão Branham sentou-se lá e recebeu tudo ditado pela inspiração do Espírito Santo. E somos muito gratos por isso. Quantos já leram essa carta circular? Eu espero que todos, mas certamente a maioria, todos deveriam lê-lo. É uma palavra direta à congregação. Nós lemos essa parte ontem, nesses últimos dias. A verdadeira congregação noiva, a semente de Cristo, chega à pedra angular e se torna a supercongregação, uma supergeração na qual ela se aproxima do Senhor. Aqueles que estiverem na noiva serão como ele, completamente à sua imagem. Tem que ser assim para que possamos nos unir a ele. Eles serão um só. Eles serão a revelação direta da palavra do Deus vivo. Não apenas ter, mas ser. A noiva não apenas terá a revelação viva da palavra de Deus, ou seja, ter ouvido, mas ela será o que Deus prometeu e anunciou. E, como lemos aqui, eles serão um. Não serão unidos, mas serão um. Há uma grande diferença entre tentar unificar todas as igrejas, igrejas livres, que é uma questão político-religiosa, ou se a congregação do Deus vivo tenha se tornado, sob a palavra, sob o Espírito, sob o sangue, em nome do Senhor, uma, para que Deus possa se revelar por meio dela. E eu creio que já compreendemos isso. Eles serão um. Eles serão a revelação direta da palavra do Deus vivo. Jesus Cristo, nosso Senhor, foi a revelação direta da palavra de Deus. Por meio dele, a palavra se tornou carne, tomou forma, e a parte que deveria ser cumprida por meio dele foi cumprida. O mesmo foi prometido agora para a noiva. Vocês podem ler tudo isso por si mesmos. Um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra representará a noiva amada de Cristo. Ela é a virgem de sua palavra. Ela é virgem porque não conhece estatutos e dogmas criados pelo homem. E agora vem. Por meio dos membros da noiva será cumprido tudo o que Deus prometeu. Por meio dos membros da noiva, e aqui percebemos o alto chamado divino para o seu povo nesses últimos dias. Não se trata apenas de um período profético importante ou extraordinário em que estamos vivendo, mas de uma coisa extraordinária que Deus se propôs a fazer no final dos dias. Isso não pode acontecer onde tudo vai para um lado e para o outro e onde isto e aquilo ainda é feito por vontade própria, mas somente lá onde um povo de Deus se reúne como a noiva de Cristo, se tornou um. Ninguém quer ser mais nada. Ninguém quer ter algum valor. Ninguém pode fazer nada. Assim como o Senhor, nós lemos ontem à noite, ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Mas simplesmente esperamos e vemos. Quanto está sendo feito hoje? E o que é isso? São todas obras próprias, estão simplesmente como obstáculo no caminho de Deus. Nós esperamos pelo agir do nosso Deus. Eu leio, os membros da noiva virgem o amarão e serão dotados de suas habilidades, pois ele é a cabeça, todo o poder pertence a ele, e ela está tão sujeita a ele, assim como os membros de nosso corpo estão sujeitos à cabeça. Quando pensamos nessa palavra, ó, de alguma forma faz o nosso coração temer. E nós perguntamos, será que nós nos submetemos a Deus? Estamos sujeitos a ele como cabeça, como deveríamos estar? E vocês sabem, também sobre isso já falamos. Se aqui foi feita a conexão ou a comparação de que deve chegar a esse ponto e chegará a esse ponto que uma harmonia é estabelecida entre a cabeça, Jesus Cristo, e os membros de sua congregação, seu corpo, então sabemos muito bem que o nosso corpo é tão perfeito e que ele funciona dessa maneira. Eu não preciso dizer à mão, abra este livro agora. Não. Quando chega o momento de eu virar as folhas, isso acontece automaticamente. Então não preciso dizer, mão, faça isso agora. Mas a mão sabe, em função do que está acontecendo na cabeça, que precisa agir agora. Se eu desejo mover o pé, então eu não digo, pé direito, levante-se agora, eu quero andar. Não, isso acontece de forma totalmente automática. Os membros do corpo estão conectados à cabeça de tal forma que tudo está harmoniosamente organizado, conectado dividido e alinhado entre si. Assim será no final dos dias com a congregação noiva e com o noivo, que estarão revestidos com suas habilidades, mas completamente unidos a ele. Ninguém mais quer fazer nada por sua própria conta. É bom cantar. Nenhum caminho próprio, nenhuma vontade própria. Decida tu somente. E então, a ação pode parecer bem diferente, afinal. Lemos mais adiante. Observe a harmonia entre o Pai e o Filho. Jesus não fez nada até que o Pai lhe mostrasse. João 5:19. Essa harmonia deve existir agora entre o noivo e sua noiva. E a harmonia entre o exaltado, cabeça da congregação, e entre a congregação, ou seja, seus membros, deve ser uma harmonia divina. Ninguém faz algo a menos que o Espírito lhe mostre. Jesus disse, literalmente, o Filho nada pode fazer por si mesmo, mas faz o que vê o Pai fazer. Quantos ainda podem hoje fazer sei lá o quê? De fato, nós chegamos no ponto, se vocês creem em mim agora ou não, mas chegamos ao ponto que não há mais nada que possamos fazer. Eu não mais. Mas eu olho para o meu Deus, para aquele que deu promessas, e eu quero estar à disposição dele quando ele planeja fazer algo, para que ele nos deixe saber e para que estejamos prontos então para fazê-lo. Adiante está aqui, aqueles que estão na noiva agem somente de acordo com a sua vontade e ninguém pode obrigá-los a fazer outra coisa. Eles têm o assim diz o Senhor, ou estão em silêncio. Um desses dois. Ou algo é feito no nome do Senhor, ou nada é feito. Ou algo pode ser dito em nome do Senhor, ou nada será dito. Nesse ponto nós chegamos, nós cremos. No que diz respeito ao falar de Deus, o Senhor falou por meio de seu servo e profeta de forma muito clara. E nós recebemos o assim diz o Senhor da palavra. Aqueles que estão na noiva agem somente de acordo com a sua vontade. Eu pergunto a vocês, eu pergunto a mim mesmo e eu pergunto a muitos que se consideram parte da noiva, sob que influência eles estão, que espírito os controla, que palavras estão em seu coração e em sua boca. É o assim diz o Senhor? São palavras de Deus vivificadoras ou são flechas que trazem a morte? O que é? Deus nos deu a sua palavra para que possamos recebê-la, tornar-nos parte de sua palavra, para que ele possa cumpri-la. Aqui foram ditas certas coisas, vocês mesmos podem ler e refletir sobre isso. E não apenas isso, mas juntos queremos pedir a Deus que nos dê essa conexão com o que ele está fazendo agora pela graça. Muito ainda poderia ser lido aqui, muito poderia ser dito. Que Deus nos conceda a graça, a mim e a todos nós, e aqueles que são sua propriedade, de nos permitir sermos corrigidos, de nos permitir sermos ajudados. Nós não podemos ajudar uns aos outros, mas Deus pode ajudar a todos nós. E quem Ele ajudou, esse foi realmente ajudado. E nós somos absolutamente dependentes de sua ajuda. Se quisermos corrigir as pessoas, então as deixamos ainda mais confusas do que já estavam. Nossas palavras são como as palavras dos amigos de Jó. Elas não trazem clareza, pelo contrário, sempre trazem apenas aquilo que mais tarde leva ainda a outras respostas, mas a palavra de Deus traz clareza. E a palavra de Deus fala a todos e tem algo a dizer a todos que precisa ser dito a eles no momento. Eu continuo lendo aqui. Nós temos que ser muito cuidadosos para ver isso. Afinal de contas, Deus prometeu cumpri-la no fim dos tempos. E então vem a escritura de Malaquias 4, 5 a 6. Isso tem que acontecer, porque a palavra de Deus dita pelo profeta Malaquias está agora sendo trazida à vida pelo Espírito. Jesus falou sobre isso. Encontra seu cumprimento diretamente antes da segunda vinda do Senhor. No tempo do retorno de Cristo, todas as escrituras têm que estar cumpridas. Quando esse mensageiro de quem Malaquias falou chegar, a congregação dos gentios estará na última era da congregação. Ele estará em harmonia com a palavra. Ele ensinará a Bíblia inteira, de Moisés a Apocalipse. Ele revelará o que é a semente da serpente e preparará a chuva serôdia. Mas as denominações o rejeitarão. Aqui temos um ponto muito importante. Ele preparará para a chuva tardia. Nós estamos vivendo em um tempo de preparação para a chuva tardia que será derramada. E essa coisa é uma preparação para essa chuva. Aqui nos é dito, ele ensinará toda a Bíblia, desde Moisés até o Apocalipse. E se eu estivesse aqui hoje, o vovô Ilin, ou se eu pudesse perguntar às pessoas idosas que são crentes já há 100 anos, ou que são crentes há 50, 80 anos, sobre o que os pregadores do reavivamento falaram, sempre pegando os quatro evangelhos, uma escritura aqui, outra ali, eu pergunto a vocês, todos os que já foram para lá poderiam testemunhar que lhes foi pregado, mas quem começou com Gênesis, quem pregou do Apocalipse, a quem foi dado a conhecer a palavra dos profetas, grandes evangelistas, até os dias de hoje. Eu mesmo examinei um livro, um dos maiores, que tinha 17 ou 18 pregações diferentes escritas em um livro que realmente parecia a Bíblia, e como eu tinha que traduzi-lo, parecia como o Novo Testamento. E eu pensei comigo mesmo, essa coisa funciona tão bem, mas o que é de fato? E a coisa que parecia de fora como o Novo Testamento, com uma bela capa vermelha, isso não era nem o Novo Testamento, nem uma Bíblia. Havia cerca de 17 pregações lindamente preparadas, com todas as passagens bíblicas relevantes, e, portanto, essa história podia ser acompanhada muito facilmente. Amados, vamos compreender hoje isso. Não estamos vivendo nos dias antigos, onde homens de Deus, e não negamos isso, grandes homens de Deus andaram por essa terra e Deus os abençoou e abençoou milhares por meio deles. Mas o tempo não havia chegado ainda. O acesso às últimas coisas não estava ainda lá, porque somente poderia acontecer agora, ou seja, no tempo do cumprimento. Com isso, nós não menosprezamos sequer um dos grandes pregadores do avivamento. Pelo contrário, todos esses homens de Deus prepararam o caminho para o que estava por vir. E agora chegamos no tempo em que tudo isso está acontecendo. Quem deles falou sobre o pecado original? Quem revelou os mistérios de Deus? Era sobre a salvação e a salvação da alma. Isso era muito bom e certo, e também o mais importante. Mas no final dos dias há uma era profética, e Deus enviou um profeta a quem ele podia falar, como fez com Abraão, como fez com Isaac e Jacó, um homem que dirigia um carro como você e eu, que comia e bebia como você, mas um homem de Deus, um homem que o Senhor tirou de uma multidão para falar por meio dele nesses últimos dias. E nós cremos que tudo foi ensinado de Moisés até o Apocalipse. E nós cremos que nada pode ser acrescentado a isso. Aqui está escrito: depois disso, durante o tempo da chuva tardia, haverá uma decisão poderosa do Monte Carmelo. Depois disso, durante a chuva tardia, primeiro, e prepare-se para a chuva tardia. Isso é uma coisa, a primeira parte. E então, durante o tempo da chuva tardia, a decisão poderosa do Monte Carmelo será tomada. Estamos vivendo em uma grande e gloriosa época. Embora interiormente estejamos oprimidos, exteriormente também, mas ainda assim não abandonados. Embora às vezes sejamos jogados no chão, como Paulo diz, mesmo assim, Deus é fiel. E Ele nos segura, Ele me segura, segura você e segura todos nós. E nos conduzirá por tudo o que ainda está por vir. Deixe-me ler isso ainda mais uma vez. João foi o precursor, de acordo com Malaquias 3:1. Ele plantou antes das primeiras chuvas e foi rejeitado pelas organizações de sua época. Jesus veio e teve no Monte da Transfiguração a vivência da plenitude do poder. O segundo precursor de Cristo semeará antes da chuva serôdia ou tardia. Vocês percebem do que se trata? O segundo precursor de Cristo semeará antes da chuva serôdia ou tardia. Este ainda é o tempo da semeadura. E nós enfatizamos isso aqui nas pregações após a abertura dos selos. O irmão Branham, até onde eu sei, disse exclusivamente que essa mensagem, e ele não disse eu, mas ele disse essa mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo. E exatamente isto que está acontecendo. E não seguimos fábulas engenhosamente planejadas. Nós nos apresentaremos diante de Deus, seremos aprovados com isso, porque Deus a confirmou do começo ao fim. Não existe na terra uma tal confirmação como a que Deus deu por meio do ministério do irmão Branham, por meio de todos os tipos de milagres e sinais. Sim, não apenas isso, mas também por meio das coisas sobrenaturais que aconteceram. Algumas coisas ainda poderiam ser lidas aqui, mas agora, talvez a última coisa, eu sempre quero parar, mas eu não consigo no fim. Mas Deus nos alertou sobre isso. Ele disse em Mateus 24 que os dois espíritos estarão tão próximos nos últimos tempos que somente os eleitos serão capazes de distingui-los, pois somente eles não serão enganados ou seduzidos. Como vocês podem discernir os espíritos um do outro? Provai-os com a palavra. Se não falam a palavra, são do maligno. Assim como o maligno seduziu as duas primeiras noivas, ele tenta seduzir a noiva nesse último tempo, tentando misturá-la com estatutos e assim por diante, ou afastá-la da palavra de Deus. A coisa é naturalmente não tão simples de discernir, e aqui se fala de espíritos e que eles estarão tão próximos um do outro. E seria muito bom se um espírito estivesse no seu reino e o outro também no seu reino. Então, seria uma coisa simples e agradável. Se o Espírito de Deus estivesse sozinho no reino de Deus, então não teríamos problema nenhum. Mas essas duas coisas estão lado a lado na congregação. E o irmão Branham disse: todo avivamento produz gêmeos. Os concebidos segundo o Espírito e os concebidos segundo a carne. Como podemos saber a diferença? E então, claramente, a resposta: se eles não falam a palavra, eles são do maligno. Não importa o quanto eles prometam de bom, e se o que eles dizem não corresponde à palavra ou não se cumpre o que então, amados, eu contei ao nosso amado irmão Alfred Borg, logo após a queda, eu disse diretamente: a questão não é terrena, mas espiritual. E ainda hoje estou na mesma posição, e não estamos lidando com uma batalha entre carne e sangue, mas com uma batalha entre os poderes e as potestades que reinam no ar. Mas nós podemos estar convictos de que Deus sairá vitorioso, porque Ele já é o vencedor. Ele não será ainda vencedor. O Gólgota já está atrás de nós. A ressurreição aconteceu. A morte foi derrotada. O inferno foi vencido. A culpa foi expiada. O pecado foi perdoado. Tudo isso é uma obra consumada de Deus. Onde naturalmente os grandes problemas surgem é no campo espiritual. E vocês podem hoje conversar com todas as pessoas, exceto com aquelas que são espirituais. Com estas, vocês não podem falar. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Com tais pessoas, vocês não podem falar. Elas se sentem tão espirituais que nada pode ser dito. E eu digo a vocês hoje, toda pessoa que não permita que seja lhe dito algo deveria se provar a si mesma e se perguntar sob que influência, sob que espírito ela está. E dizemos aqui hoje que não estamos falando de pessoas, mas da influência dos espíritos. As pessoas continuam sendo tão preciosas para nós quanto Pedro, a quem o Senhor teve que dizer: Satanás, afaste-te de mim, pois o que você diz não é de Deus, mas é humano. Ficamos com Pedro, um homem de Deus, de primeira categoria, um apóstolo de estatura, a quem Deus abençoou e usou de maneira especial. Se nós, como filho de Deus, ainda não atingimos essa maturidade para discernir entre um precioso filho de Deus que foi vencido pelo inimigo no momento e entre o poder do inimigo, então isso de fato sentimos muito por isso. Nós temos que distinguir entre um filho de Deus e o inimigo que de fato uma vez pode influenciar, mas o que mais importa é o seguinte: essas pessoas terão que um dia se dar conta e dizer abertamente: Senhor, me liberte disso, eu não quero mais, porque isso só trouxe desgraça e nada se cumpriu. E eu sou a última pessoa que ficaria aqui na frente querendo algo de alguém, mas talvez esteja na hora de dizer as coisas. Se não as dissermos, de alguma forma elas permanecerão ocultas e o diabo poderá se esconder nelas. Eu digo claramente hoje que todos os anúncios feitos por aqueles que abriram a boca e previram coisas não se cumpriram. E o irmão Branham diz: se alguém anuncia algo e isso não acontece, então a pessoa em questão deve orar até que o Espírito a deixe, porque Deus não pode mentir. O que ele diz é sempre a verdade. Nós podemos apresentar em seguida tal desculpa e dizer: ah, se tivesse acontecido assim, seria sido assim. Não, Deus já vê uma coisa de antemão. Vocês não podem pensar que Deus não construiu isso, ou não sabia disso, ou não viu isso. Não, Deus tem uma visão clara, geral. Aqueles que não as têm são pessoas que foram seduzidas por outros espíritos, então perde a visão geral. Mas eu vou dizer, o irmão Branham diz: todo filho de Deus se deixa corrigir. Ele diz até na ordem da congregação: se uma pessoa é repreendida pelos diáconos e fica chateada com isso, então essa pessoa tem um espírito maligno. Uma coisa que desejo para mim e para todos os outros é que sejamos redimidos do mal. Assim está no Pai Nosso: livrai-nos do mal. E é isso que nós queremos. Se o maligno tem um direito, não importa sobre quem, então devemos ser soltos dele. Somente nosso Salvador deve ter o direito em nós. E então ficamos quietos e sabemos que Deus fará com que sua causa e seu plano se realizem. Mas as pessoas precisam ser afastadas de tudo que é feito pelo homem. Tudo o que não pode ser aprovado diante de Deus tem que simplesmente ser deixado de lado. E acabamos de ler: se alguém falar algo que não esteja de acordo com a palavra de Deus, então Deus não falou. E se Deus não falou, então o que é? O que vem então? Que talvez sejamos as pessoas mais preciosas, e Pedro era realmente uma das almas mais preciosas. E o que foi? Um momento veio sobre ele. Tinha que ser assim. Um momento veio sobre ele, mas Pedro continua sendo o precioso Pedro. Amados, nós amamos o completo povo de Deus e nós não vamos menosprezar ninguém, muito menos julgá-lo. Pelo contrário, diremos: ó Deus, tome a causa em suas mãos, e eu peço que, a partir de hoje, não percam uma frase sequer sobre qualquer pessoa em conversas, mas em oração. E Deus, Ele terá que dar a volta por cima de uma forma ou de outra. Estamos todos esperando por essa revirada. E antes disso, nada poderá acontecer. As coisas precisam ser esclarecidas por Deus. Não podemos permanecer nessas incertezas e depois pensar que Deus responderá. Nós temos que encarar a revelação do Espírito Santo sob a palavra revelada. E devemos ficar em silêncio onde Deus está em silêncio e falar onde Deus fala, agir quando Deus age. E então tudo será como Deus quer que seja. Essa é uma palavra dirigida à congregação. Em todos os últimos anos, Deus permitiu que isso acontecesse, mas agora é um novo, um completo começo tem que ser feito, não aquele que os homens fazem, mas aquele que Deus pode fazer no seu coração e no meu coração, pela graça, por meio do poder do sangue, da palavra e do Espírito. E não haverá uma pessoa falando com a outra e dizendo, ah, você tem que fazer isso ou aquilo agora, mas o Espírito Santo convencerá a todos e todos farão apenas o que o Espírito Santo os levar a fazer. Esse é o agir de Deus e é isso que estamos esperando. A noiva tem um grande privilégio. Ela deve ser dotada das habilidades do noivo. E nós cremos que Deus fará isso pela graça. Nós todos vamos nos unir diante da face de Deus em oração e pedir ao Senhor que Ele traga a mim e a todos nós e a todos os que não estão aqui hoje, todos nossos amados irmãos e irmãs, todos, para que Ele os traga, os corrija a todos, na unidade do Espírito, e que Ele glorifique a si mesmo e se revele. Esse é o nosso único desejo e nossa oração. E quando Deus chega ao seu direito, então também todos nós chegamos ao nosso direito. Então, todos nós fomos ajudados pela graça. Que o Senhor também abençoe todos aqueles que não estão aqui, mas que suportam juntamente conosco, que têm o fardo no seu coração, que sofrem conosco, que sentem conosco. Que Deus abençoe a todos estes e esteja perto de todos eles. E que Ele mude o destino do seu povo pela graça, para que possamos nos regozijar e então levar as boas novas adiante com uma confirmação direta de nosso Deus, o que traz honra ao seu nome e o glorifica. Vocês podem crer nisso? Nós ouvimos no início. Ninguém será envergonhado. Todos que depositam sua confiança nele terão um alicerce sólido como uma rocha. Mesmo agora, em meio de todas as tempestades, em meio de todas as ondas, em meio a tudo, eles permanecem firmes porque construíram sua casa em terreno rochoso. Mesmo com as tempestades dos últimos anos, todas as pessoas que construíram sua casa de fé sobre a rocha da revelação divina permanecerão de pé. E Jesus Cristo é essa revelação. E Ele tornou sua palavra e seu nome conhecido para nós. E, portanto, ninguém terá naufragado no final. Todos terão sido salvos pelo dilúvio. E a tempestade acalmará, e as ondas também se acalmarão, e o Senhor aparecerá e falará a todos nós, e o que Ele falou, também Ele também cumprirá. Bendito e louvado seja o seu santo nome. Amém. Vamos nos levantar e orar. Irmão Rus, por favor. Fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração por esse falar nesta manhã, por meio da Tua preciosa e santa palavra. Nós te agradecemos por nos corrigir a todos, Senhor, para que ouçamos a Ti, que a Tua palavra tenha caído em nossos corações, que Tu possas criar tudo e realizar tudo em nós, como for do Teu agrado, não como nós queremos, mas como Tu queres, Senhor. E a nossa súplica é, de fato, ajude a cada um, ó Senhor, fiel Deus, Senhor. Não permita mais que o maligno mantenha seu povo em cativeiro, mas liberte cada um deles. Pedimos isso de todo o coração, no precioso e glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós sabemos que Tu és o vencedor do Gólgota. Tu redimiste, Senhor. Tu libertaste, aleluia. Glória ao Teu maravilhoso nome. Não podemos fazer outra coisa, Senhor, senão enfrentar Satanás. E tudo que não vem de Ti, Senhor, nós rejeitamos, Senhor. E pedimos, Senhor, que Tu te des a conhecer e que Tu te reveles, Senhor, em Teu maravilhoso e glorioso nome, Senhor. Somente a Tua palavra, somente o que Tu falas é importante para nós, Senhor. O que o inimigo quer nos falar, isso não queremos, Senhor. Nós rejeitamos, Senhor. Louvado seja o Teu maravilhoso nome, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Senhor, Tu falasses poderosamente e trouxesse todas as coisas à luz, Senhor. Nós te damos a honra que podemos retornar a Ti, Senhor. Assim Tu disseste, Senhor, voltai para mim, Senhor, e nós podemos voltar, Senhor. Louvado seja o Seu glorioso nome, honra, glória e adoração. Nós te agradecemos que Tu não dormes ou cochilas, Senhor, mas que Tu vigias sobre o Teu povo, Senhor, e Tu não abandonarás o Teu povo, Senhor, mas Tu está com ele do início ao fim, Senhor. Graça e honra, louvor e glória ao Teu glorioso nome. Aleluia, Senhor. Nós Te damos a honra também nesta manhã, Senhor. Aleluia. Tu és maravilhoso. Tu és glorioso. Tu escolheste um servo, um profeta, Senhor. Senhor, talvez nunca tenhamos entendido a palavra como estamos entendendo agora, nessas últimas horas e momentos, Senhor. Louvor e gratidão seja a Ti por isso e peçamos que Tu continues conosco no nome de Jesus. Aleluia. Amém.